Boa tarde a todos. Estamos muito felizes pela estreia do programa Gente e Gestão, coordenado pela área de gestão de pessoas do Grupo Ninter, mas é um programa aberto a todos os outros departamentos da Uninter que queiram compartilhar temas com os nossos colaboradores, alunos e demais públicos que nos assistem. Agradeço aqui a presença já de todos que estão aqui nos assistindo. É uma honra tê-los conosco. O Gente Gestão será um programa quinzenal nas segundas-feiras, às 14 horas. Uma duração de aproximadamente aí uns 45 minutos. Teremos sempre convidados de dentro de casa ou de fora que possam trazer um pouco da sua experiência, um pouco da sua mensagem, um pouco da sua verdade, né? E que a gente possa aqui trocar, disseminar ideias, que é muito bom para o nosso crescimento. Hoje conversaremos aqui sobre a vacinação contra a Covid-19 e demais protocolos necessários e importantes nesse momento da pandemia. Eu quero aqui, antes de apresentar os nossos convidados, quero agradecer aqui a Bárbara, o Germano e ao professor Benhur, o nosso reitor, por esse espaço que nos concede aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Muito obrigado. Então, como eu disse, né, para a gente abrilhantar, para enriquecer esta conversa, essa interação, esse bate-papo, nós temos três convidados muito especiais. O primeiro deles, o Dr. José Luiz de Andrade Neto, é médico infectologista, experiente e renomado, foi um dos primeiros médicos a tratar o HIV quando do seu início no Brasil e no Paraná. No início da pandemia do Covid, foi contratado pela Uninter como consultor médico. Foi um dos membros do nosso comitê de crise COVID-19 e ajudou-nos a elaborar os protocolos, né, hoje em curso, juntamente com a doutora Eline, com a equipe médica da Uninter. Além disso, o doutor José Luiz auditou todas as nossas dependências, todas as nossas unidades aqui em Curitiba e Campi, e propôs muitas melhorias. Doutor José Luiz, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde e muito obrigado pela sua presença. Tá mudo, doutor.
Ótimo. Prazer é meu, gostaria de agradecer o convite. Espero que a gente possa desfrutar desses minutos que a Uninter, de forma tão inteligente, colocou para que a nossa população pudesse discutir um pouco desse tema tão apaixonante que são as vacinas.
Muito obrigado, doutor. A gente já volta a conversar daqui a pouquinho. Agora eu quero também apresentar a professora e doutora Ivana Busato, dentista por formação, com mestrado e doutorado na área pela PUC Paraná, coordenadora dos nossos cursos em tecnologia em gestão hospitalar e gestão de saúde pública, por sua experiência, vivência muito consistente em saúde pública. Foi membro do Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda e obrigado pela presença.
Obrigada, Joel, doutora Eline, João Luiz, e obrigada também à comunidade nossa acadêmica, né, que está aí bombando, dando boa tarde, parabenizando por este novo programa que se inicia hoje. E é com muito orgulho estou aqui representando todos esses colaboradores, todos esses professores, né, alunos, para a gente discutir um assunto tão importante que é sobre vacina. Então, só queria dar boa tarde, agradecer a todos por estar aqui e podemos contribuir aí para esse bate-papo bacana, inaugurando esse novo programa.
Muito bom, muito obrigado, professora. E você tem razão. Eu vou chamá-los todos de você, obviamente com todo o respeito, né? Mas é bem importante a gente ter aqui, né, a presença dos alunos, né, a presença dos funcionários, enfim, de toda a comunidade acadêmica Uninter, né? Muito importante e gratificante para a gente. A terceira convidada é a doutora Eline Troian. A doutora Eline é a nossa médica do trabalho, desde outubro de 2019. A doutora Eline é formada pela Universidade Federal do Paraná em farmácia e bioquímica, medicina e medicina do trabalho. A doutora Eline, antes de chegar aqui na Uninter, passou por grandes empresas como Brasil Telecom, Arauco, Boticário, HSBC, Bradesco, GVT, e atualmente também, além da Uninter, ela trabalha no Angelone. Boa tarde, doutora Eline, seja muito bem-vinda e aproveito também o momento e a oportunidade para parabenizar você e toda a equipe médica da Uninter pelo trabalho de excelência que vocês vêm realizando, principalmente nesse momento de pandemia. Vocês conseguem, com muita maestria, colocar as pessoas no centro de tudo. Então, a gente é grato por esse cuidado que a área médica da Uninter tem pelas nossas pessoas. Muito obrigado, boa tarde, seja bem-vinda, doutora.
Boa tarde a todos. Muito obrigada, Joel. Eu que tenho que agradecer. Como você falou, fazem quase dois anos que eu estou trabalhando na Uninter, e a cada dia eu me surpreendo mais e me orgulho mais de trabalhar nessa empresa, porque é uma empresa extremamente humana, é uma empresa que valoriza a saúde das pessoas, e isso tem muito a ver com a minha área e com a minha pessoa também, porque eu gosto muito desse trabalho de estar perto das pessoas, de cuidar do ser humano. E a Uninter é um campo aberto para isso, né? A Uninter põe em primeiro lugar de tudo os seus colaboradores. Isso é uma coisa que, como você já falou, eu já trabalhei em muitas empresas, mas a Uninter se destaca entre elas por essa preocupação. Então, eu fico muito feliz de estar participando desse primeiro programa com você e espero que tudo dê certo para que a gente possa continuar sempre transmitindo saúde e informação para todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada.
Obrigado, doutora Eline, obrigado pela presença, obrigado pelas palavras e aproveitando as suas palavras, né, colocando a Uninter como uma empresa humana, preocupada com as pessoas, quero aqui ressaltar que a semana passada nós fomos certificados, né, reconhecidos pelo Great Place to Work Institute como uma das melhores empresas para se trabalhar. Isso nos traz muita satisfação, muito orgulho. Esse é um trabalho, é uma conquista de 25 anos, doutor José Luiz, de uma cultura, né, implementada pelos nossos acionistas, né, pelo mantenedor, o professor Wilson Pickler, obviamente aí, no dia a dia também, conduzida por todo o nosso corpo de liderança, né, os coordenadores, os gestores, os diretores, etc. Então, nos dá muita satisfação, aumenta muito a nossa responsabilidade de ser considerado um excelente lugar para trabalhar, né? Porque a gente tem que manter esse patamar, vamos chamar assim, mas o objetivo de realizar, né, essa pesquisa de engajamento com esse instituto, que é um instituto renomado no Brasil e no mundo, sim, sempre com a visão de promover a melhoria contínua nas relações interpessoais, nas relações entre as pessoas, nas relações entre os colegas de trabalho, a relação de gestor e funcionário e assim por diante. Então, gostaria aqui de ressaltar isso que você colocou, doutora Eline, é verdadeiro, né? A gente, quando faz algo aqui, quando a Uninter faz algo, ela faz com o coração, no sentido de fazer o seu melhor. É por isso, né, professora Ivana, que a nossa missão é desenvolver e transformar pessoas por intermédio da educação. Isso não é um discurso. Isso a gente consegue ver materializado, doutor José Luiz, no nosso dia a dia. Tá certo? Então, obrigado pela presença de vocês. A gente tomou a liberdade, a gente elaborou um conjunto de perguntas, né? Perguntas que a nós chegam todos os dias, né? Porque a gente está aí quase um ano e meio, né? Na pandemia. Então, vem várias dúvidas a respeito da pandemia que eu gostaria de discutir, de trocar ideias, né? Disseminar ideias aí com vocês, ok? Então, vou começar aqui a aquecer, né? Eu vou fazer a primeira pergunta ao doutor José Luiz. Doutor, como se comporta, né, o vírus COVID-19 e como podemos conter a disseminação da doença? São duas perguntas em uma, tá, doutor? Mas eu acho que para aquecer ela é muito importante.
Vamos sim, vamos começar. Primeiro, assim, Joel, eu queria dar os parabéns para o Uninter, porque esse prêmio não me surpreende. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você, com a doutora Eline, assim, fisicamente, passando visita em toda a escola, e esse cuidado realmente que vocês têm com as pessoas, eu acho que é o que nos encanta, né? A gente trabalha como médico dentro da nossa sociedade realmente no intuito de prestar um serviço que melhore a qualidade de vida, a saúde. E quando a gente vê a Uninter dentro da sua filosofia de trabalho, de cuidado, realmente eu digo que vocês chegaram muito próximo da perfeição em relação a essa pandemia que tem tantas variáveis, né? E, então, eu digo assim, eu fico honrado de me reunir com a doutora Ivana, com você, Joel, com a doutora Eline, aí, e poder discutir um pouquinho sobre essa pandemia, né? O comportamento desse vírus, ele teve, assim, como você até lembrou no início da nossa conversa, em relação à epidemia da AIDS, nós, como infectologistas, passamos por algumas pandemias e tivemos, eu digo assim, de certa forma, o privilégio de ver a ciência trazendo respostas, trazendo medicamentos e agora vacinas, como nós estamos vendo para esse terrível mal que é o COVID, né? Então, quando nós olhamos como doença, como formação, obviamente nós temos o efeito social, né? Uma doença que levou uma boa parte da nossa população de forma precoce, né? Não só nossos idosos tão queridos que foram embora precocemente, mas também indivíduos jovens, pela forma muito forte com que a doença provoca reações inflamatórias em algumas pessoas. Então, assim, nós tivemos o embate social, né? A observação de toda a nossa população se entrincheirando nas casas, fazendo aquilo que todos os órgãos de saúde solicitaram, que foi aquele isolamento social. Sabemos que isso trouxe consequências, e consequências que não foram mais terríveis, porque a própria sociedade encontrou meios de se defender, mas que colocou, no caso da escola, nossos alunos fora, né? O estudo à distância ganhou uma importância muito grande. Na nossa área médica também, muitas das consultas que fazíamos de forma presencial, nos vimos obrigados a fazer por vídeo, via online, via internet, enfim, e fez também com que as pessoas deixassem de trabalhar dentro do seu natural e também de se divertir. E, obviamente, isso trouxe um problema de ordem emocional, de ordem mental para muitas pessoas, e a busca de uma solução para que a nossa vida voltasse à normalidade foi um ato heróico da ciência tentando resolver isso com as vacinações. Do ponto de vista físico, a gente tem também uma situação extremamente diferente, porque ele é um vírus, a gente tem, como infectologista, a ideia de que é uma gripe passa, que em 3, 4, 5 dias ela vai embora, que a gente precisa apenas de medicação sintomática e que as coisas se resolvem. E a cada 10, 15 anos a gente se depara com um vírus que tem um procedimento um pouquinho mais pesado dentro do nosso organismo, né? E para que nossa comunidade acadêmica possa entender, o vírus, o mecanismo de doença é a entrada dele dentro do corpo humano, e em 3, 4 dias ele começa a aparecer com sintomas, né? Então a pessoa sabe que está gripada porque fica com inapetência ou adinamia, começa a aparecer alguma dor que pode ser em cabeça, na musculatura, ocasionalmente uma coriza, tosse, uma sensação de sinusite, de congestão nasal, e isso muitas vezes desaparece em alguns dias, em outras vezes ganha um aspecto maior do ponto de vista de sintomas, que é realmente o que a gente chama de tempestade inflamatória. Tem um modelo que a gente não utiliza como regra, mas mais ou menos o vírus, quando chega no 8º dia da doença, maior desses elementos inflamatórios e faz com que os nossos pacientes tenham uma piora muito acentuada dentro desse processo. Na verdade, o vírus ele é como se ele desse um aceno do sistema imunológico, e o sistema imunológico vai em cima desse vírus, e ao tentar destruir esse elemento, acaba batendo também de uma forma exagerada no fígado, no baço, no pâncreas, no encéfalo e, o que é mais temerário, no pulmão. Né? Essa agressão que o próprio organismo faz dentro do nosso sistema respiratório faz um quadro inflamatório e acaba provocando uma disfunção pulmonar que acaba levando o nosso paciente para o hospital para no primeiro momento tomar oxigênio e depois, se ele não melhora, medidas um pouco mais agressivas são tomadas, como, por exemplo, a intubação, o internamento na UTI, como todos nós temos acompanhado por imprensa, algumas figuras famosas, o que também é tão difícil quanto pessoas amigas, pessoas do nosso relacionamento, que se internam em hospitais e ficam por um período lá, e alguns não resistem, e a gente acaba perdendo essas pessoas, né? Esse é o mecanismo, é o desenvolvimento da doença. A forma que nós temos de diminuir isso seria que tivéssemos um medicamento. A hora que o indivíduo fizesse o diagnóstico, tomaria o medicamento, ficaria em casa, não transmitiria mais a doença. Não temos esse medicamento. Quer dizer, isso é uma coisa que é um pilar que é muito importante. Se vocês me perguntarem, mas como médico, você não utiliza medicamentos? A gente utiliza, mas todos eles são para atuar dentro do mecanismo da doença. Nós não temos nenhum medicamento que se diga, eu vou usar o medicamento X e ele vai atuar em cima do vírus. De forma nenhuma. Nós usamos medicamentos como o corticoide, que é um dos medicamentos, para atenuar o processo inflamatório, né? E em algumas escolas se usa antibiótico de forma profilática para evitar que esse quadro inflamatório abra a porta para uma infecção bacteriana, que seria muito ruim para quem já tem uma infecção viral, né? Nós temos visto a Organização Mundial de Saúde trabalhando muito na linha do fique em casa, mantenha-se à distância, todas aquelas regras que vocês ouvem, que a gente tem que repetir e internalizar isso, o uso de máscara, os ambientes ventilados, o espaçamento, não aglomerar, que seria a situação ideal. Mas já no final do ano passado, nós vimos aparecer a vacina, né? E várias empresas, eu diria assim, a ciência médica dentro de vários, de várias ramificações colocaram à nossa disposição um trabalho espetacular, um instrumento que seria o melhor de todos, sendo utilizado de forma maciça dentro de todo o planeta, que é a vacina, né? E aí a gente tem que tirar o chapéu para esses pesquisadores e realmente admirar o ser humano quando ele desenvolve um instrumento excepcional que pode, sim, mudar toda a história natural da epidemia antes que tenhamos uma grande parte da nossa população dizimada, né? Isso é uma situação, não se trata de um olhar pessimista dentro do processo, mas é só um olhar histórico. Algumas pestes, algumas doenças que se espalharam pelo continente europeu no passado e que estão muito bem documentadas, dizimaram uma boa parte da nossa população. Então, esse é o cuidado. Eu acho que para um aquecimento, eu colocaria realmente esse ponto, né? Temos uma situação crítica, que é uma pandemia que ainda roda em nosso planeta, e temos a vacina, né? E em cima disso, que nós agora, como sociedade, temos que trabalhar e procurar o melhor caminho. Joel, eu acho que para começo eu queria colocar dessa forma, né? E a gente vai conversando.
Não, vamos conversando, sim. Aqui, como eu falei no início, é um bate-papo, né? Uma interação, doutor, professor e doutora Ivana, quer fazer algum comentário a respeito das falas que a gente teve desde o início aqui?
E até, né, José Luiz e, né, todo mundo que está nos assistindo, do ponto de vista epidemiológico, é uma doença que ela também se apresentou diferente de outras doenças que a gente vem estudando, né, ao longo desses anos, todos esses anos da nossa humanidade. Ele teve a questão do contágio, contato pessoa a pessoa, até foi um pouco diferente de como se comportou quando surgiu H1N1. Ele teve um comportamento mais rápido de globalização do que tivemos naquela época, 2013, 2014, com H1N1. E esse ponto de vista epidemiológico, ele é importante porque também em cada comunidade, em cada sociedade, até pelo perfil demográfico dessa sociedade, perfil até de vulnerabilidade de cada sociedade, ele também se apresentou diferente. Em alguns países ele teve uma curva muito ascendente, depois ele teve... O Brasil ficou quase que num platô, né? Nós estamos lá nas alturas o tempo todo, até pelas características continentais que o nosso país tem, e com diferenças de temperatura. Hoje, em Curitiba, está 13 graus, mas temos lugares no Brasil que está 32 graus, e isso tem um comportamento diferente do que os ambientes ficam mais fechados, abre mais espaço para outras doenças respiratórias. Então, do ponto de vista epidemiológico, é uma doença que nós ainda estamos conhecendo, né? É uma doença que ainda está escrevendo a sua história natural, né, da doença, que é o que a gente estuda na epidemiologia. Porque também a gente ainda está estudando quais são a nossa capacidade de imunidade, que daí vem muito, né, que o doutor José Luiz está falando da questão das vacinas. Todo mundo, as pessoas estão aí discutindo bastante a questão que eu acho bem importante para a sociedade, enfim, a sociedade aprendeu, está aprendendo o que é a eficácia de uma doença, o que é uma questão de você proteger uma coletividade com mais de 90% das pessoas vacinadas. E isso é importante também que se, por exemplo, na nossa comunidade acadêmica, se mais de 90% dos nossos colaboradores, dos nossos colegas, dos nossos alunos se vacinarem, nós estaremos protegendo aqueles que talvez não possam estar tomando a vacina naquele momento por questões médicas, questões pessoais. Então, nós temos que ter esse espírito de coletividade. E a história da vacina é uma história de 200 anos, é uma história, por isso que a ciência conseguiu ser tão eficiente na produção de vacina para a Covid-19, porque nós temos um acumulado de conhecimento científico que possibilitou que as empresas pudessem investir fortemente, porque nós sabemos por que a malária até hoje não tem vacina. Porque não se investe financeiramente para o seu desenvolvimento de uma vacina. Então, o mundo inteiro estava preocupado, estava com impacto social, impacto educacional, impacto financeiro, impacto em vidas, e o mundo inteiro se debruçou em fazer investimentos para isso. Então, eu acho que do ponto de vista epidemiológico, ainda nós estamos conhecendo essa doença.
Obrigado, professora. Doutora Eline, sobre aqueles protocolos, procedimentos, né, já tão falados, né, e apresentados, explicitados pela mídia, internamente dentro da Uninter também, etc. Quais os cuidados que a gente permanece ainda com relação à questão da doença, né? O que a gente, enquanto pessoa, né, pessoa física, cidadão, quais cuidados a gente deve continuar, porque a doença está aí, né? A pandemia continua. Né?
Então, o vírus, como bem pontuou o Dr. José Luiz, é um organismo vivo que penetra no nosso organismo e não existe nenhum remédio eficaz em cima que possa destruí-lo, né? Então, o SARS-CoV-2 é um vírus muito agressivo nesse sentido, ele tem uma penetrabilidade muito grande no organismo. Então, o que a gente tem que cuidar para não pegar a doença? A gente teria que atentar a não ficar, a pessoa que está doente, e ficar afastada do convívio humano, das pessoas, no sentido dela ficar isolada e não transmitir o vírus. Isso foi o que foi feito até então, né? A gente tenta isolar a pessoa que está doente para ela não transmitir durante o período de transmissibilidade, que é de 7 a 10 dias, que a gente também não tem influência. Então, o que a gente faz? A gente isola essas pessoas e a gente reduz a mobilidade das pessoas no sentido delas não terem contato uma com a outra e transmitir esse vírus. Para isso, a gente usa a máscara, a gente lava as mãos, né, higieniza com o álcool, que é a higiene que nos propicia não levar, porque o vírus ele tem penetrabilidade pela mucosa. Então, a gente sabe que as pessoas põem a mão no rosto, perto dos olhos, muito frequentemente. E é isso que transmite o vírus. Então, por isso tem a necessidade de você estar com as mãos sempre higienizadas, porque daí o vírus não está ali na mão, o vírus morre. E usar a máscara também, porque ele sai através do que a gente expele quando a gente fala, né? A melhor situação para não transmitir o vírus justamente é através da vacina, porque a vacina vai criar uma resistência da pessoa a esse vírus. O vírus entrou na pessoa e ela vai destruir esse vírus. Né? Ele seria como o medicamento que a gente sonha tivesse. Não existe o medicamento, mas existe a vacina. A vacina vai destruir o vírus quando ele entra no organismo. Então, essa pessoa não vai pegar a doença e não vai, principalmente, transmitir essa doença também. O que vai permitir que a gente reduza até esses cuidados que nós estamos tendo que ter agora. Não tão cedo, né? Porque as pessoas precisam estar totalmente imunizadas. A gente precisa atingir mais de 75% da população imunizada para que esse vírus não encontre pessoas suscetíveis. Então, quando ele chegar de uma pessoa para outra, ele não vai encontrar uma pessoa suscetível e ali ele vai desaparecer. Então, é essa ideia que essa imunidade coletiva vem acontecer. Até então, nós vamos ter que continuar nos protegendo, fazendo a higiene das mãos, com álcool, com água, né? Usando a máscara, fazendo o distanciamento, que são as medidas que a gente tem, as medidas básicas para prevenir essa transmissão.
Obrigado, doutora. Doutor José Luiz, qual que é efetivamente, né, a importância da... Vamos falar um pouquinho de vacina, né? Qual a importância da vacinação na redução da taxa de transmissão do Covid? Vocês três já falaram um pouquinho sobre isso? Você poderia falar um pouquinho, doutor, por favor?
Pois não. Veja bem, João, primeiro eu queria parabenizar a abordagem da Ivana em relação a toda essa parte social envolvida e da Eline de fazer também essa lembrança dos cuidados que se mantém, né? Então, eu acho que esse é o ponto. A gente não dá para baixar guarda ainda, mesmo tendo vacinas. A questão da transmissibilidade, tomando a vacina, quer dizer, qual que é o papel dessa vacina? Porque a gente tem vacinas como, por exemplo, a Ivana colocou 200 anos atrás, a história da vacina, a descoberta da vacina é extremamente linda, a história de Jane, né, no olhar das camponesas na Grã-Bretanha, quer dizer, quando ele viu que algumas mulheres que ordenhavam tinham um rosto muito mais bonito do que as aristocratas, e aí ele descobre que essas mulheres se poupavam da varíola, e esse rosto bonito que se queria dizer que não tinha as marcas da varíola na época, porque adquiriam na mão a doença, né? Então, que era uma forma bovina, né? E que pela ordenha, essas mulheres ficavam doentes nas mãos, entre aspas, e acabavam ganhando proteção daquela varíola que pegava, que machucava o rosto daí. E ele começou a imaginar isso e até encontrar um caminho de pegar aquele vírus daquela linhagem que comprometia os bovinos e fazer uma injeção nas pessoas e de certa forma, defender as pessoas de uma doença que era terrível e que foi erradicada. Quer dizer, uma vacina de altíssimo nível, numa criação, que eu digo até muito próxima do empirismo, mas que um resultado excepcional, né? E nós temos vacinas como, por exemplo, a BCG, que a gente usa para tuberculose, que não tem uma eficácia igual dessa vacina, mas que ela se presta muito bem nos países onde a tuberculose anda, para evitar que a pessoa tenha formas graves da doença. Então, são duas formas de vacina. Uma erradicou a doença, a ponto da gente não ter casos no mundo, e a outra só evita a meningite e tuberculosa e a tuberculose miliar. Então, você toma a BCG, todo mundo, e seguramente nossos ouvintes, tem uma marquinha do braço do lado direito, que é aquela BCG feita no berço, né? E que todas as crianças nossas recebem. Um estado nosso da federação, alguns anos atrás, resolveu tirar essa vacina e foi catastrófico, quer dizer, tivemos um aumento de casos muito graves da tuberculose. A tuberculose ainda existe a vacina, mas é uma vacina que segura um pouco as formas graves. A nossa vacina, a vacina do Covid, nós ainda não temos um conhecimento completo dos efeitos utilizados na grande população. As informações que a gente tem são de trabalhos científicos e são informações excepcionalmente boas, porque a grande maioria dos trabalhos mostrou que ela praticamente zera a possibilidade de um internamento em UTI e a morte. Eu digo praticamente porque em medicina a gente nunca tem nenhuma situação de 100%, né? Alguém que está ouvindo poderia dizer: ah, mas eu conheci alguém que tomou as duas doses da vacina e morreu, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a vacina não é o soro da invulnerabilidade, quer dizer, as pessoas morrem, né? Não é porque vai ter duas doses de vacina que não se morre. Tem outras causas envolvidas, cada pessoa é uma pessoa, Então, eu queria que todos vocês que estão nos ouvindo tomassem muito cuidado com essas informações. Não se basear na exceção. Alguém morreu depois de tomar duas doses de vacina. Você tem que investigar, ver por que, que morreu, do que morreu. Então, uma verdade é que a enorme maioria das pessoas que tomaram duas doses não tiveram complicação. Isso talvez é, para nós, médicos, a notícia mais importante, porque você ter uma gripe, passa por essa gripe e volta para a tua vida normal, isso é magnífico. Né? E é o suficiente que a gente espera de uma boa vacina. Claro, todos nós gostaríamos de ter uma vacina que, uma vez o indivíduo vacinado, não houvesse nenhuma possibilidade de contrair a doença e de transmitir. Isso ainda nós não temos dentro de todo esse processo de estudo. É possível até que se diga, não, a vacina, quando feita em tantas doses, em tal espaço, que a gente melhore um pouco isso e até melhore os resultados. Mas os resultados obtidos até agora são excepcionalmente bons. E significa assim, eu vacino 100 pessoas, 50 não vão pegar, vão entrar em contato com o vírus e não vão pegar. E as outras 50 podem até pegar e podem até transmitir. E é por isso que a doutora Eline alertou para isso, para que os cuidados se mantenham. Pode até transmitir, mas não vão utilizar leitos hospitalares. Isso é o ponto mais importante. Qual vacina é melhor? Nós não temos essa resposta. Todas são muito boas, todos os estudos dão esses números de forma muito semelhantes, né? E a gente não tem exatamente a ideia de dizer, não, essa vacina aqui vai ser melhor que a outra. Elas são produzidas com técnicas um pouquinho diferentes uma das outras, algumas com técnicas mais antigas, mais conservadoras, outras com técnicas de vanguarda, que saíram na linha de frente com últimas descobertas e colocadas dentro de uma ciência direcionada para o coronavírus, mas todas são boas e todas têm um resultado excepcionalmente bom e que obviamente fez aonde se passasse essa vacina uma diminuição brutal, tanto na mortalidade quanto nos internamentos em hospital. É verdade que a pandemia continua, que o vírus continua andando, mas aí com um outro poder de fogo é muito diferente e que nos dá mais tranquilidade nos dias de hoje.
Obrigado, doutor. Professora Ivana, na esteira do que o doutor falou, né, sobre os tipos de vacina, a gente vê aí na sociedade como todo se preocupa, né, o chamado sommelier de vacina, fazendo uma analogia lá com sommelier de vinhos, né, os especialistas, aqueles que escolhem o tipo de uva. A pergunta que eu lhe faço, professora, existe uma vacina melhor que a outra e quais são as vacinas que a gente tem hoje disponível aí no mundo todo?
Então, Joel, acho que as pessoas, o que a gente tem que esclarecer para as pessoas é que as vacinas, elas, como o doutor João Luiz falou, elas têm técnicas diferentes de fabricação, né? Então, vamos dizer, a Coronavac é a técnica mais antiga que usa, pega o vírus, atenua o vírus e fabrica a vacina com isso, que foi a primeira técnica, que foi a técnica feita lá até para fazer a varíola, né? Foi essa técnica, né? Que se começou a vacinar no mundo com esse tipo de técnica. A vacina da AstraZeneca, que também é autorizada no Brasil, ela já pega, usa um outro vetor, um outro vírus, o vírus da gripe comum, vamos dizer assim, e ela coloca a parte, né, ali dentro, para que o nosso organismo, quando se coloca nossas células, quando se vejam aquela produza para aquele para o SARS-CoV-2. Já a Pfizer e a Janssen, que são a Janssen também tem a mesma técnica da AstraZeneca, e a Pfizer, que usa a questão do DNA, né, do RNA. Então, são técnicas diferentes. E mais do que técnicas diferentes, elas foram testadas em populações diferentes. Tá? Isso eu quero deixar também bem esclarecido. Se você, vou supor assim, para explicar, você vai testar um guarda-chuva, tá? Vou usar um jeito bem, sim, vai testar um guarda-chuva. Se você vai testar um guarda-chuva numa chuva de pedras como tivemos em Curitiba hoje, o teu guarda-chuva pode não resistir às pedras. Ele pode ter uma eficácia menor porque ele foi testado numa chuva de pedras. Agora, se você pega o mesmo guarda-chuva, né, ou um outro guarda-chuva e testa numa chuvinha, numa garoa, a eficácia, você vai não se molhar 100%. Numa chuva de vento, você pode se molhar 50%. Então, as vacinas, além delas ter técnicas diferentes, elas foram testadas em populações diferentes. Então, e percentual, quem, o pessoal da matemática, os professores daí da matemática, da estatística, pode dizer, um percentual é uma coisa que soma-se todos e divide pelo, né, pelo número. Então, como elas foram testadas em populações diferentes, elas apresentaram na estágio 3 percentuais diferentes. Contudo, a eficácia delas está mostrando no mundo da mesma maneira. Então, mesmo países que só usaram a técnica da Pfizer, só usar a vacina da técnica da Pfizer, estão apresentando 3% de pessoas que tomaram a vacina que mesmo assim ainda precisam de internamento. Você vai para o Reino Unido, que usou a AstraZeneca, também está acontecendo os mesmos 3%, porque agora nós estamos usando numa grande população, que é o que o doutor José Luiz falou. Então, por exemplo, o Chile, que usou a Coronavac, né? Que usou a Coronavac, também tem o mesmo percentual. Aí muita gente está falando, está se falando tanto que vai ter que se tomar segunda dose, terceira dose, enfim. Isso está se estudando realmente. Vamos falar assim, todo mundo aqui, muita gente que está nos assistindo, tem filhos. Por que que a gente usa a vacina da polio todos os anos até os 5 anos. Por quê? Por que que a gente usa? A criança não está vacinada, não tomou a vacina, porque são 3 doses da polio que você toma, né? Quando você é 2, 4 e 6 meses. Por que até os 5 anos, todos os anos, eu tenho que levar a criança para fazer a campanha de vacina? Então, por quê? Nós precisamos, nosso sistema imunológico, isso o próprio doutor José Luiz pode falar melhor do que eu, porque ele é infectologista, o nosso sistema imunológico, às vezes, precisa de reforços. E como para o SARS-CoV-2 está se apresentando de que o nosso organismo precisará de reforços, que podem ser uma terceira dose, que talvez seja anual, isso está se estudando, não se tem uma resposta pronta para isso. Então, não fiquem preocupados se essa ou aquela outra, todas as vacinas, o mundo inteiro já está discutindo a necessidade de um reforço ao nosso sistema imunológico. A que tempo? E qual vacina, se é da mesma vacina ou se é de outra vacina, também se está se estudando. Então, só prestem atenção, como acho que muito importante quando o Eduardo falou, que a gente não pode acreditar em fake news, nem pode acreditar. Vamos atrás da ciência, a Uninter, ela trabalha, né, em cima disso, todo o pessoal da doutora Eline, do Joel, trabalha com isso de trazer para nós as melhores informações para nós nos cuidarmos e cuidarmos da nossa comunidade escolar. Porque, como o Joel falou, né, uma hora nós voltaremos às aulas presenciais, voltaremos às nossas atividades presenciais e precisaremos proteger a todos, né? Então, você que tem alguma hesitação vacinal, né? Que é o que o Joel falou. Eu não gosto de punições, porque acho que é o que a gente, assim como professora, como profissional de saúde, e acredito muito na educação em saúde, eu acho que eu gosto mais é de conversar. Você, colaborador, está com alguma hesitação vacinal? Quer, você está hesitante em se vacinar? Quer conversar comigo? Me chama no link, eu estou à disposição para a gente conversar, para a gente poder tratar desses assuntos, né, Joel? Estamos todos aqui à disposição para isso.
É isso mesmo, professora. Doutor José Luiz, quer fazer alguns comentários complementares? Professor Ivana? Acho que está mudo, professor, doutor.
Desculpe. Então, aqui, ó, eu achei que foi muito pertinente a fala da professora Ivana, e especialmente nesse aspecto, de quantas doses, será que uma dose imuniza já e tudo? Nós ainda estamos numa fase de percepção disso, né? Na década de 80, por exemplo, quando a gente... Início da década de 80, finalzinho da década de 70, nós tivemos uma vacina nova, que foi a Engerix B, que era a vacina da hepatite B. E essa vacina foi lançada por um preço astronômico e se direcionava aos cirurgiões e aos dentistas que, na ocasião, se colocavam sob risco da hepatite B, né? E eu lembro que isso foi, acho que em 82, 81, mais ou menos, eu recebi um questionamento a respeito do uso, porque como a vacina saiu assim em torno, talvez tivesse que transportar para o valor de hoje, em torno de R$5.000, alguma coisa assim, os dentistas diziam, mas nós vamos ter que fazer todo ano isso? Quer dizer, isso eram 3 doses, né? Vocês imaginem ter que gastar esse dinheiro com 3 doses de vacina. E aí a gente não sabia, a gente dizia, não, vamos ver como que vai andar. E essa é uma vacina que se mostrou que para algumas pessoas 5 anos ela durava, para outras 10 e para outras que tomaram na década de 80 ainda estão valendo. Quer dizer, ela está exercendo a sua função. Então, essa é uma esperança que a gente tem de que ela tenha um tempo maior. Mas se não houver esse tempo, será como as outras vacinas de gripe que se toma. Seguramente ela vai ser anexada ao calendário com essas vacinas e nós tomaremos para ter essa dose de reforço. Né? Eu acho que isso é um dado importante. Eu penso assim que para quem está pensando, vou me vacinar, não vou tomar a vacina, eu diria assim, olha, para o momento é o que temos, é a melhor conduta agora. Nós, como médicos que acompanhamos pessoas que foram perdendo familiares, famílias foram realmente atingidas de uma forma brutal por essa doença. E como quando a doença começa, a gente não sabe como que ela vai evoluir, se eu garanto que existe uma vacina que vai mostrar que a evolução vai ser diferente, eu acho que nós temos que aproveitar essa benesse que a ciência nos trouxe e fazer a vacinação. Né? A gente, como infectologista, como médico, nós temos muito receio também de coisas novas. Os europeus têm uma resistência um pouco grande em função do que eles passaram com medicamentos novos e tal. Mas por mais nova que seja a vacina, ela não está sendo dada para as pessoas sem nenhum critério. Quer dizer, ela passou por órgãos importantíssimos com um rigor que vocês não imaginam para poder aprovar uma vacina. Então, se elas estão aí, E se a gente já tem um olhar que uma grande parte do mundo já foi vacinada, eu acho que nós temos que nos conscientizar que a nossa parte individual e social. A gente, como médico, tem uma dificuldade que talvez as pessoas que não trabalham em hospitais, em locais de possível infecção e contaminação, que é a nossa volta para casa. Né? Então, a gente volta para casa, a gente abraça os filhos, tem um contato com a esposa. Então, essa ideia da família, ela tem que ser mais ampla no nosso coração, né? Porque significa o quê? Aquele meu colega de trabalho, que eu vejo todo dia, ele é minha família também. Né? E se eu penso em me proteger, eu tenho que pensar em proteger as outras pessoas também. E a vacina é muito melhor que o medicamento, porque a hora que eu me imunizo, eu acabo deixando de ser aquele vetor que pode passar com o ente querido a doença. Eu acho que esse olhar tem que ser pensado. Não é só o científico, né? E o pensamento de sociedade, o pensamento de ser solidário tomando a vacina. Né? Há pessoas que nunca tomaram vacina pelo medo, pela falta de esclarecimento, pela falta de informação. Então, quando eu vejo a professora Ivana se colocando à disposição, e seguramente a doutora Eline também pronta para esclarecimentos e tudo, porque eu sei como que funciona exatamente a Uninter e as pessoas e tudo, queria deixar uma mensagem para que vocês se sintam protegidos, não sozinhos nessa epidemia, mas protegidos, com boa orientação. E, claro, e aí nós também temos que fazer a nossa parte, que é entregar o braço, tomar a vacina e fazer com que essa doença, que funciona como, exatamente como uma corrente, seja quebrada. Nem que seja o nosso elo, não darmos o nosso elo para que essa corrente permaneça. E seguramente, eu diria que daqui a um ano, nós, se nos reunirmos e conversarmos, a gente vai se lembrar muito disso e com muita alegria, porque toda a situação científica está indo muito bem nesse aspecto.
Obrigado, doutor. Assim, tudo que vocês colocaram, eu acho assim, bem relevante, né? Eu reforçar, né, a importância da vacina, independentemente do tipo de vacina. Né? Acho que a melhor vacina é aquela que está disponível no momento que a gente for se vacinar. E outro aspecto que vocês colocaram, que é muito relevante, né, a gente ressaltar sempre, que o que a gente tem hoje disponível, que está sob a mesa, é a vacina e é a busca da imunidade coletiva. Né? Obviamente existe um respeito, né, pelas pessoas que optam, né, por não tomar a vacina. A gente sabe que todos nós temos o chamado livre-arbítrio, né, uma decisão nossa, mas é importante também deixar aqui bem, de forma bem clara e bem explícita, né? Como a gente o fez recentemente, né, doutora Eline, num comunicado veiculado aí pelo nosso diretor executivo, Marco Leatério, sobre a importância, a relevância da vacinação pelos nossos colaboradores. Né? E também...
Eu queria ressaltar uma coisa que não foi falado ainda, que a gente percebe que tem muitas pessoas que ficam com medo de tomar a vacina também, por causa da reação, né? Então, alguns dizem, tive reação, e outros porque não tiveram a reação. Na realidade, eu queria explicar que essa reação é própria de cada organismo. Qualquer vacina, é esperado que muitas vezes dê um pouco de febre, dor no local, às vezes fica meio roxinho onde aplicou, fica endurado, né, enfebrado, o braço fica dolorido, mas isso não quer dizer que a vacina está fazendo mal ou que a vacina pegou, como se fala popularmente, né? Tem muita gente, eu tive reação, então eu peguei a vacina. A pessoa que não teve também, às vezes, se preocupa, não, eu não senti nada. Isso depende de cada pessoa. Isso é muito importante ser ressaltado, porque às vezes as pessoas até deixam de tomar a segunda dose porque não teve nenhuma reação na primeira, ou ficam com medo, tiveram reação na primeira e acham que tiveram a doença ou que vão piorar na segunda dose. Isso não é verdade, né? Isso é importante ser pontuado. Então, isso eu queria ressaltar para vocês.
É importante.
Né? além da importância da gente estar tomando essa vacina.
Não, sem dúvida. Obrigado, doutora. Eu queria, nessa linha também, eu queria lhe perguntar o seguinte. Quem nesse momento não se indica tomar a vacina? Quem tem algum público que não, nesse momento não poderia ser vacinado, doutora Helena?
Muito poucas pessoas, né? São aquelas pessoas que têm um quadro oncológico grave, um quadro neurológico sério, algum problema sério de coagulação sanguínea. Essas pessoas que estejam descompensadas na doença, é recomendável que primeiro elas conversem com o seu médico para ver se ela pode tomar a vacina, né? Que existe o custo-benefício, né? Então, seria, talvez pudesse ser prejudicial para essas pessoas. Mas todas as outras pessoas, não existe contraindicação. A vacina é indicada para todo mundo, exceto esses casos graves, então, como eu disse, oncológicos, neurológicos, pessoas com imunodeficiência ou com problemas de coagulação sanguínea grave e descompensados, né? Isso daí primeiro deve conversar com o seu médico e ver a sua situação, e daí ver a indicação ou não de tomar a vacina.
Perfeito. Eu estava aquela hora, né, ressaltando a importância, né, o posicionamento da Uniter em relação à vacina, que novamente é o que a gente tem, né, à disposição aí da humanidade, vamos chamar assim, e a importância também do controle vacinal. Sobre isso, é mais um procedimento interno, né, doutora Inês? Nós aqui na Uninter, no Grupo Uninter, junto a todas as empresas do Grupo Uninter, aos colaboradores, nós vamos fazer um controle vacinal. Como que vai se dar isso, doutora?
Então, eu acho que a maioria dos colaboradores já conhecem o sistema do atestado, né, de postagem de atestado. Vai ser a mesma plataforma do sistema de atestado. A pessoa vai receber um questionário, ela vai abrir ali, vai dizer controle vacinal, ela vai responder por opções, né? Se ela tomou a vacina, quando ela tomou, qual foi o tipo, e daí vai ser pedido para ela postar, como ela posta hoje em dia o atestado, uma foto, né, da carteirinha dela para comprovar se ela tomou ou não a vacina. Esses comprovantes serão tabulados pela área médica, serão trabalhados para a gente poder conhecer como é que está a situação vacinal dos nossos colaboradores. Para o colaborador é só entrar no site da vacina, quando tiver liberado, né, isso vai ser divulgado internamente, daí o colaborador entra no mesmo site, no mesmo aplicativo de postagem de atestados e vai postar essa informação da sua situação vacinal.
Então, perfeito, a gente vai veicular, né, comunicados específicos sobre o tema, né, explicando, provavelmente durante a semana, né, doutora, e a partir da semana que vem a gente vai começar, digamos assim, a interação com os nossos colaboradores para a gente fazer esse controle vacinal. Até porque numa fala lá atrás da professora Ivana, ela falou da importância e da relevância, né, dos nossos colaboradores estarem vacinados, né, para que a gente sabe que em algum momento a gente vai retornar, né? Sejam para as aulas presenciais ou seja para o trabalho presencial. Então, é muito importante e relevante aí que as nossas pessoas estejam vacinadas, né, professora Ivana?
Exatamente. E também quero dar uma dica para todos. Quem mora em Curitiba e usa o aplicativo da Secretaria Municipal de Saúde, o Saúde Já, você indo lá na minha carteira de vacina, você consegue imprimir a sua carteira de vacina em PDF, daí para poder depois disponibilizar. Porque, por exemplo, eu sou profissional de saúde, o meu é pelo aplicativo, não foi me dado a carteirinha de vacina. E também, né, já vamos falar de coisas também bem melhores. Daqui 18 semanas nós estamos de férias, o que é muito bom. O Joel até ri, porque daí é o tormento de quem faz gestão de pessoas. Mas, gente, daqui 18 semanas todos estaremos de férias, veja que bacana. E para muitos lugares para onde a gente possa querer viajar, vão pedir também a carteira de vacina, vão solicitar até, muitos lugares darão descontos para as pessoas que estejam tomadas duas doses de vacina. Então, quem pode conseguir também, o Ministério da Saúde tem um um aplicativo que tem tanto no computador quanto no celular, que chama Conecte SUS Cidadão. Você entrando nesse sistema, porque todas as essa vacina foi toda a chave para encontrar é o nosso CPF, né? Então é pelo CPF. Aí você vai poder ter esta comprovante de vacina, inclusive para viagens internacionais, né? Ou às vezes a pessoa vai fazer também um intercâmbio, vai fazer algum curso. Então há a possibilidade dela imprimir esse comprovante da vacina na língua inglesa, né, para que possa apresentar de uma viagem. Então, fica a dica aí, não deixe de tomar a segunda dose da vacina, né, Joel? Porque você vai ter descontos para fazer viagem nas nossas férias, viu, gente?
Professora Ivana, você citou algo importante, que aquela carteirinha, até uma curiosidade minha, eu entrei ontem na Saúde Já e vi minha carteirinha lá. E lá, além da já definido a data da segunda dose, doutor José Luiz, 9 de setembro, hein? Já coloquei no meu calendário lá. Lá, professor Ivana, é maravilha. E lá, professor Ivana, tinha outras vacinas que a secretaria está me recomendando. Não era só a vacina contra a Covid, várias outras. São importantes também, né, professora?
Não, nossa, tem o calendário de vacina para adulto, ele é bastante expressivo. Eu, por exemplo, o José Luiz estava falando ali da hepatite, viu, José Luiz? Eu sou, assim, um pouco mais antiga, né? Eu tomei, a primeira vez que eu tomei a de hepatite, lembra que a gente tomava só a fração? Que não tomava, lembra que era só uma fração? Foi do Conselho Regional de Odontologia. Então, a secretaria está me chamando para eu tomar o reforço da hepatite. Então, olha, nós temos a hepatite, né? Nós temos a antitetânica, a febre amarela, ela é super importante também, quem não tomou, porque para alguns lugares que nós talvez queiramos viajar no Brasil, a febre amarela é uma vacina super importante da gente estar em dia. Então, o calendário de vacina, ela vale desde quando a gente nasce, que é o que o José Luiz falou do BCG, que aplica já na maternidade hoje em dia, né? E até os idosos, né? Que tem outras vacinas para pneumonia, tem outras vacinas que são aplicadas mais para os idosos no sistema público, né, pelo Programa Nacional de Imunização. Mas temos opções diversas. Então, todas essas vacinas, nós temos que estar atentos. Eu também, eu que sou, hein, profissional de saúde, Joel, que também fui imprimir a minha carteira, vi lá que estou com a vacina pendente também, tanto de hepatite como da antitetânica, que já passaram-se 10 anos que eu tomei a última vez a antitetânica. Então, todas essas vacinas, amigos, alunos, colegas, então nós temos que estar em dia. Porque você pode sofrer um acidente de trânsito, Deus ajude, né? Ou até um acidente, eu tô com o meu dedo aqui, me cortei na cozinha essa semana. E se você tá com a antitetânica, se você tá, né, por exemplo, se eu for atender no consultório, é super importante eu estar com a vacina de hepatite em dia, porque a hepatite, ela tem um contágio muito rápido, muito próximo de lidar com saliva. Então, gente, vacina não é coisa de criança, vacina é coisa de ser humano. Sendo um ser humano, nós temos que estar com as nossas vacinas em dia.
E importante, né, professora Ivana, algo que eu não sabia ou não lembrava, né, porque tinha o costume, né, doutor José Luiz, de tomar a vacina e ia numa clínica particular. Mas pelo que eu vi lá na Saúde Já, todas essas vacinas a gente pode tomar através do SUS, né? Sem custo. Então, hepatite eu tomo, esses dias eu falei a vocês que eu sofri um acidente em 2008, perdi o baço, eu tomo uma vacina específica para substituir as funções do baço, enfim, e outras vacinas também. Mas, vendo lá minha carteirinha na Saúde Já, eu disse, não, eu posso ir lá no posto de saúde e tomar todas essas vacinas gratuitamente. Isso é importante, né? A gente já extrapolou aqui um pouquinho o horário, a conversa está excelente, né? O objetivo mesmo é a gente compartilhar um pouco desse conhecimento, né? Principalmente vocês três, em relação a essa doença, a pandemia. Agora, eu quero direcionar uma pergunta aqui para a doutora Eline, que é muito importante, é uma preocupação que a gente tem, né, doutora Eline, todos os dias aqui na Uninter, porque, de novo, a gente continua no meio de uma pandemia, mesmo que vacinado, né? E a gente já falou sobre isso e muito durante aqui a nossa conversa, que independentemente da vacina, os cuidados continuam. Então, uma pergunta que eu quero lhe fazer, e que a gente conversa, na verdade a gente conversa muito no dia a dia, né, doutora Eline, que a gente tem que pedir o apoio, né, a nossa área médica aqui da Uninter, ou procurar o apoio a uma área médica fora, já no primeiro sintoma, porque essa doença ela é rápida, né? Esse vírus ele é muito rápido. Então, se a gente deixar 2, 3 dias, a gente acaba tendo um problema. Eu vou contar uma historinha bem rapidinha para vocês. Esses dias eu fui num local, numa panificadora, eu e a minha esposa, e é uma panificadora que eu conheço o dono. Eu cheguei a ele e pedi assim, por favor, 2 cafés com leite e 2 misto quente. Ele, ok e tal. Ele estava de máscara e estava de luva. Quando ele foi me entregar, eu estava sentado na mesa, ele falou assim, aqui o seu misto quente, aqui o seu café. Eu conheço assim do dia a dia, eu não tenho uma relação com ele, mas pela rouquidão da voz do Dr. José Luiz, ele esbaforido, eu cheguei para minha esposa e falei, esse senhor está com Covid. 3 dias depois daquele fato, ele foi entubado, todos os seus funcionários da panificadora foram infectados e a sua família também. Então, vocês vejam o cuidado. Veja, eu não sou especialista, mas eu vi o que eu conheço a voz, eu vi uma rouquidão diferente, doutor Eline, e vi ele ofegante. Então, o quão importante é, provavelmente, depois eu fui conversar com as pessoas do negócio ao lado do dele, e eles me colocaram que ele deixou passar 3, 4, 5 dias, e ele está há 20 dias entubado. Rezo que dê tudo certo, que ele saia com muita saúde. Mas a importância, né, doutora Eline, da gente se mexer, essa é a verdade, no primeiro sintoma. Né?
Sim, a gente precisa procurar ajuda, né, ajuda médica, imediatamente, porque isso vai fazer a diferença. E a gente pede na Uninter que esses casos entrem em contato com a gente para a gente poder acompanhar e também direcionar, porque a Uninter disponibiliza 2 médicos que estão na linha de frente, né, que trabalham em pronto-socorro, estão experientes na condução desses casos desde o primeiro momento. Então, a gente já sabendo do caso, a gente já direciona mesmo na suspeita, né? Que tem muita gente, mas eu acho que eu tô com uma gripe, porque é só o nariz escorrendo, uma dor no corpo. Isso pode já ser o Covid e são os primeiros sintomas. Então, é muito importante que vocês entrem em contato com a gente para a gente poder direcioná-los a esses médicos e acompanhar o caso, acompanhar a evolução, dar todo o suporte que for necessário para todos, né? Todos os colaboradores que estão em contato com a gente.
Perfeito. Obrigado, doutora Nina. É muito importante esse reforço, né, doutor José Luiz? Essa doença, ela é traiçoeira, né? A gente não pode desprezar 1 ou 2 dias de sintoma, né, doutor?
Muito especial isso que se falou. Eu digo assim, talvez uma das coisas mais importantes que foram conversadas nesse programa. Porque, assim, a pessoa às vezes não precisa nem ter o diagnóstico. Se ela está no Alto Amazonas ou num lugar onde não tenha médico, não tenha ninguém, quer dizer, ela muitas vezes precisa se movimentar de uma forma muito rápida. E o que é mais importante, principalmente para nós que vivemos com muitas pessoas à nossa volta, é ter essa percepção, estabelecer o isolamento, que é o ponto mais importante, e procurar um serviço médico, né? Isso que se falou tem uma importância muito grande, e além do que você frisou bem em relação à velocidade, a transmissão também acontece numa velocidade grande. Então, imagine a importância de um profissional de uma área, de qualquer empresa, em que ele percebe que perdeu o cheiro, por exemplo, e fica em casa e não vai para o trabalho. Quer dizer, quantas pessoas ele evitou de fazer essa transmissão, né? Às vezes a gente nega, isso nós temos visto muito nos nossos pacientes. Ah, mas o exame deu negativo, então não tenho. Daí, às vezes, muitas vezes a gente diz assim, não, tudo bem, veja bem, tua esposa está com o exame positivo, você não está tendo a percepção do olfato nem do paladar. O que que você tem? O que que você imagina que tenha com esse exame não detectado? É o exame que está errado. Então, esse cuidado eu acho que é super especial e muita felicidade, viu, Joel, você ter tocado exatamente nesse ponto, viu?
Porque, né, professor Ivana, a gente se preocupa e reforça, né, quase que semanalmente com todas as nossas pessoas, a importância sempre desse comunicado, da busca da ajuda. Né? Às vezes a gente pensa que pelo fato de a gente estar no inverno, aqui na inverno no Brasil todo, mas aqui na região sul com as temperaturas baixas, aquilo pode ser apenas uma gripe, um resfriado, mas eu acho que no meio de uma pandemia do Covid, a gente tem que desconfiar de qualquer coisa, né, doutor? Professor Ivan.
Exato. Não despreze nenhum tipo de sintoma, tá? E não... Tá em dúvida? Ligue, né? A doutora Eline falou, toda a equipe dela está à disposição. Tá em dúvida? Faça, converse com ela qual é o melhor exame que possa ser feito, né? Para que... o diagnóstico, para não cair também em alguns tipos de exame que pode dar um falso negativo, né? Então, primeira coisa, olha, sei lá, não acordei, estou sentindo algo diferente, os sintomas estão parecidos do que a literatura está colocando, ligue para a nossa saúde, né, do trabalhador, ligue para a doutora Eline, para a Valéria, ligue para a equipe e diga, olha, eu estou com isso, eles vão direcionar o seu acompanhamento, né, conforme as suas diretrizes, a sua vontade de como você quer ser acompanhado, e assim você terá todo esse trabalho de, e mais do que ser acompanhado pelo profissional, naquilo que for necessário, é o acompanhamento que a equipe faz diariamente, de contato, porque as pessoas ficam com muita vulnerabilidade quando pegam o diagnóstico dessa doença, né? Eu tive perda na minha família, né? Tive perda de um sobrinho de 42 anos. Não, né? Então, foi uma coisa, apesar de morava em Rondônia, e mais difícil ainda, que eu não conseguia ajudar em muito pouco. Mas nós podemos nos ajudar aqui, né? O pessoal da equipe faz essa ajuda, porque é um contato diário para perguntar como está, né? De conversar, de saber como está a evolução da doença. E assim, muitos, e graças, né? Tivemos vários resultados positivos do ponto de vista de que não tivemos tantas perdas, apesar de que uma perda já é muito difícil para a nossa instituição, porque, como o Joel diz, nós cuidamos de pessoas, né? Isso. Então, mas você não deixe de tomar a vacina, não deixe de tomar a segunda dose, né? E conte sempre conosco, né? Eu também estou aberta aí a colaborar e tirar dúvida e ajudar no que eu puder, qualquer colaborador ou qualquer aluno que possa conversar, queira conversar comigo.
Obrigado. Então a gente está chegando, estou vendo aqui que a gente já extrapolou, peço desculpas aí, mas eu acho que todos vão compreender. Hoje é o primeiro dia, né? O lançamento aqui na Rádio Uninter do Gente e Gestão. E a conversa foi muito boa, quero agradecer aí a presença de todos vocês, quero agradecer muito também a presença dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos colaboradores, né, e outros públicos que porventura possam estar assistindo a essa conversa, esse bate-papo sobre um tema extremamente relevante. Então, como considerações finais, eu vou passar a palavra a cada um de vocês e agradeço muito mesmo a participação, né, a interação. Muito obrigado, doutora Eline.
Não querendo me delongar, eu quero agradecer a todos, como o Joel, e pedir novamente, entre em contato conosco, nossa equipe está à disposição, qualquer coisa que vocês precisem, 24 horas por dia, porque é o nosso celular que está ali dormindo do lado da gente, podem nos ligar, a gente sabe o impacto que essa doença traz em cada pessoa. Então, a gente está disposto a tentar dividir com vocês essa preocupação, tentar minimizar os problemas, né? Direcionar a melhor maneira possível de tratamento, fazer, orientar o isolamento, né? Contem conosco, nos procurem e não deixem de tomar a vacina, porque isso vai ser muito importante para a progressão desse quadro de pandemia. Obrigada a todos.
Obrigado, doutora Eline. Inclusive hoje, não sei se já foi comunicado ou vai sair na sequência, através dos e-mails, através do pop-up lá no Univirtus, um novo comunicado, passando o telefone da doutora Eline, da Valéria, da Karine, e recomendações e orientações para que as pessoas nos procurem, né? A gente tem reforçado isso sempre, é como também eu sempre, eu não sou da área médica, mas eu também sou à disposição, total disposição, quando chega um caso para mim, doutor José Luiz, a qualquer momento, eu rapidamente repasso à área médica. Professora Ivana Busato, muito obrigado, uma grande parceira nossa aí no tema. A gente já conversou durante a semana e disse que a gente vai lhe trazer para conversar sobre outros assuntos. A gente tem um programa aqui que os nossos colaboradores conhecem, que é o programa Tô Bem, porque a gente sabe o quanto a saúde emocional foi afetada, né, durante essa pandemia. Então, muito obrigado, professora, pela sua gentileza. A palavra é sua.
Eu que agradeço, eu só quero aqui dizer para você, meu colega, minha amiga, meu amigo, nossos alunos, pessoal que às vezes nem me conheça pessoalmente ou me viu às vezes no corredor, tome a vacina, convença aqueles que não querem tomar vacina a tomar a vacina, tome a segunda dose, não precisa ter medo. Nós vamos sair dessa, eu tenho certeza disso. E vamos todos estar muito felizes e vamos voltar às nossas atividades e, né, poderemos ter uma vida muito melhor do que nós estamos vivendo hoje. Mas agradecemos que nós temos saúde e podemos conversar com vocês e estarmos aqui discutindo assuntos tão relevantes como é esse programa que vai começar agora e vai trazer tantas informações para nós, para a nossa comunidade acadêmica.
Doutor José Luiz, obrigado, professor, é isso mesmo. Professor, doutor José Luiz, né, nosso também parceiro antigo, tem participado ativamente com a gente, continua também, né, participando. Muito obrigado também pela sua presença, pelas contribuições, e lhe passo para a sua fala final.
Me senti extremamente honrado por poder participar de pessoas tão importantes como você, Joel, Eline, Ivana, para essa instituição Uninter, que tem um significado muito grande do ponto de vista educacional em nosso país. Queria falar com os nossos ouvintes, dizendo que, na verdade, cada um tem seu papel dentro da sociedade e nós temos que usar a nossa consciência e ter a percepção do que significa os nossos atos e como que eles acabam atingindo aos outros. A ciência médica, de certa forma, já trouxe uma grande contribuição e a nossa torcida que continue trazendo, né, para que nós possamos, de certa forma, ser livres de todos esses quadros graves e futuramente ser livre dessa doença, trazendo dias melhores para todos nós e para todos os nossos familiares. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, obrigado a todos. Obrigado à Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento.
Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.